Sessão ordinária. Sessão ordinária. Alô, teste. Sessão ordinária do dia 6 de junho de 2022. Prezados colegas vereadores, funcionários desta casa, imprensa, demais pessoas aqui presentes, pessoal da Secretaria de Educação, em nome da secretária Sandra Bettiato, uma boa noite e nossa saudação a todos. Havendo número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a seguir o secretário para que efetue a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 2036. Aos 26 dias do mês de maio do ano de 2022, às 18 horas e 30 minutos, reuniram-se os senhores vereadores da Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária na sala das sessões Engenheiro Firmino Girardello, localizada na Rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, sob a presidência do vereador Dinarte Afonso Talhari Farias, secretariado pelo vereador Domingo Borges de Oliveira, primeiro secretário. Presentes ainda os seguintes vereadores: Aquiles Pessoa da Silva, Jefferson William Karpinski, Inês Aparecida Borba, Nilson João Talgatti, Paulo Dallagnol, Dianete Maria Rampazzo Dalla Costa e Sérgio Batista Oliveira de Lima. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata número 2054, de 19/5/2022, que depois de lida e submetida e apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Após, passou-se para o período do grande expediente, momento em que o vereador Nilson João Talgatti fez o uso da palavra. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições: pedido de providências número 002/2022, de 24/5/2022, de autoria da vereadora Inês Aparecida Borba, que solicita que seja providenciada a repintura das faixas de pedestre e demais sinalizações de trânsito na área central de nosso município. Manifestaram-se os vereadores Inês Aparecida Borba, Sérgio Batista Oliveira de Lima, duas vezes, e Dianete Maria Rampazzo Dalla Costa. Colocado o pedido de providência em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 065/2022, de 23/5/2022, de autoria do Executivo Municipal, que cria cargo de provimento efetivo de agentes de combate a edemias. Manifestou-se o vereador Sérgio Batista Oliveira de Lima. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo número 003/2022, de 23/4/2022, de autoria do vereador Dinarte Afonso Talhari Farias, dispõe sobre denominação de praça pública localizada no bairro Champagnat, em Getúlio Vargas. Manifestou-se a vereadora Inês Aparecida Borba. Colocado o projeto de lei legislativo em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 003/2022, de 23/5/2022, de autoria da mesa diretora, que aprova a homenagem pelos 100 anos da Escola de Educação Básica Ideal Santa Clara. Não houve manifestações. Colocado o projeto de decreto em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução Legislativa número 002/2022, de 23/5/2022, de autoria da mesa diretora, que autoriza a contratação não onerosa do Instituto Histórico e Geográfico de Getúlio Vargas, para que este forneça banner acerca da história das ruas do município para a realização de exposição nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores. Não houve manifestações. Colocado o projeto de resolução legislativa em votação, foi aprovado por unanimidade. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente, momento em que os vereadores Aquiles Pessoa da Silva, Nilson João Talgatti, Inês Aparecida Borba, Jefferson William Karpinski, Sérgio Batista Oliveira de Lima e Paulo Dallagnol fizeram uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para as próximas sessões ordinárias do mês de junho, que serão realizadas nos dias 2, 9 e 23. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão e, para constar, eu, Domingo Borges de Oliveira, primeiro secretário da mesa diretora, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e também pelo vereador Dinarte Afonso Talhari Faria, presidente desta Casa Legislativa, Sala das Sessões, Engenheiro Firmino Girardello, 26 de maio de 2022.
Coloco a presente ata em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam se manifestem. Aprovação unânime. Efetuaremos a seguir a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem número 1, requerimento 003/2022, de 27/5/2022. Vereador Dinarte Afonso Talhari Faria sugere à mesa diretora que realize homenagem à Associação dos Engenheiros Agrônomos de Getúlio Vargas pelos 38 anos de fundação em nosso município.
Ordem do dia.
Ordem número 2, pedido de providência 003/2022, de 27/5/2022. Vereador Paulo Dallagnol solicita que seja providenciado a substituição do pinheiro localizado na Praça Flores da Cunha, em frente ao Clube Aliança, tendo em vista que o mesmo está em situação de risco.
Ordem do dia.
Ordem número 3, projeto de lei 066/2022, de 31/5/2022. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a proceder à doação de sucatas de ferro, em geral, à Associação de Proteção aos Animais São Chico.
Ordem do dia.
Ordem número 4, projeto de decreto legislativo 004/2022, de 31/5/2022. Mesa diretora estabelece ponto facultativo nos serviços da Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas.
Ordem do dia.
Ordem número 5, indicação 005/2022, 31/5/2022. Vereadores Dinarte Afonso Talhari Farias e Sérgio Batista Oliveira de Lima solicita ao Escritório Regional de Erechim do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, e ao DAER RS, Porto Alegre, que seja sinalizado o trevo de acesso ao município de Floriano Peixoto, com placas verticais informativas, tendo em vista a recente alteração do mesmo.
Ordem do dia.
Era essa matéria, senhor presidente.
Bom, então não temos ninguém inscrito no grande expediente, nós passaremos diretamente para votação e discussão, então, da matéria presente na ordem do dia.
Ordem número 1, requerimento 003/2022, de 27/5/2022. Vereador Dinarte Afonso Talhari Faria sugere à mesa diretora que realize homenagem à Associação dos Engenheiros Agrônomos de Getúlio Vargas pelos 38 anos de fundação em nosso município.
Está em discussão, então, o requerimento? Eu, como ninguém quer se manifestar, então eu vou só fazer um comentário para vocês que essa solicitação então vem, vem muito e positivamente em função que nós temos realmente uma associação, então, de engenheiros agrônomos de Getúlio Vargas, e eles estão completando seus 38 anos, e são pessoas que trabalham muito pela comunidade. Então, isso é muito importante, acho que é merecido, é uma homenagem que a gente vai fazer, de alguma forma, para poder parabenizá-los pelos serviços prestados durante todo esse período. Então, provavelmente, essa homenagem ocorrerá no dia 30 de junho deste mês, logo após a sessão aqui da Câmara de Vereadores. Alguém quer se manifestar? Então, eu coloco mesmo em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, que se manifeste. Aprovação unânime.
Ordem número 2. Pedido de providências 003/2022, de 27/5/2022. Vereador Paulo Dallagnol solicita que seja providenciado a substituição do pinheiro localizado na Praça Flores da Cunha, em frente ao Clube Aliança, tendo em vista que o mesmo está em situação de risco.
Então está em discussão o pedido de providência do vereador Paulo.
Peço a palavra, senhor presidente.
Paulo, com a palavra.
Quero cumprimentar o senhor presidente, primeiro secretário, nosso jurídico Thomas, as meninas da casa, Fernanda, Carol, também os nobres colegas vereadores, as pessoas que nos prestigiam nesta noite e nesta casa, de coração aí aberto, que a gente recebe vocês aí, que essa casa não é só dos vereadores, né, presidente, mas sim de todos nós. Então, fico o meu agradecimento pela presença de vocês e também para as pessoas que nos assistem através das redes sociais. Então, senhor presidente, caros colegas vereadores, esse pedido meu aí de previdência é que a população também, cada vez que a gente passa aí pela rua, inclusive eu abasteço aqui no posto Petrobras, e também as pessoas seguidamente me cobram isso. Paulo, ó, não tem como pedir uma previdência aí por causa desse pinheiro aí que já está... Há poucos tempos atrás já foi feito, né, o desgalhamento dele, né, foi feita uma poda, mas se vocês passarem por ali, vocês vão perceber também que ele já está seco, né, seco já partindo para já ficando bem... crítica coisa, e para evitar de qualquer risco, né? De até um ser humano estar passando ali, cair um resto de um galho daqueles na cabeça de alguém, né? Nunca ninguém está livre. E os próprios carros que ficam estacionados ali, né, presidente? Pode ver que tem bastante carro estacionado ali, e a gente não sabe por que lado que o pinheiro pode pender, né? Para o até próprio na pracinha dos brinquedos que tem ali, né? Pode fazer, causar um grande prejuízo. Então, meu pedido é que não assim seja, né, para substituí-lo, né? Tira esse aí, põe uma planta nova, né, para evitar de qualquer risco. Daí eu pediria aos colegas vereadores também, se pudesse aprovar esse meu pedido aí, eu ficaria agradecido. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Continua a discussão. Bom, como ninguém quer se manifestar, então, Paulo, assim, só a título de esclarecimento daquilo que eu sei também. Quem plantou aquele pinheiro primeiro foi o seu Masquerim, né? Foi ele que foi a pessoa que plantou, e ele deve estar com uns 94 anos, eu acredito, hoje. E me parece que ele plantou no lado já. Essa é a informação que eu tenho. Infelizmente está seco. Secou também? Bom, então vamos ter que convidar ele para colocar um novo pinheirinho lá. Tá? E eles fizeram esse desbaste, essa poda, para tentar ver se o pinheiro, se ele ia reviver novamente, ou se ia brotar, enfim. Mas, pelo jeito, não rebrotou. Realmente vai ter que ser retirado. Então, acho que é um pedido bem interessante, que vem... uma questão assim, aquele pinheiro, todo mundo gostava dele, né? Ele é bonito, o local que ele está, né? Quando foi feito o Natal na praça, ele era um pinheiro de destaque com a iluminação, então talvez a gente não vai mais ver ele, né? Da mesma forma e do mesmo tamanho naquele local, mas os nossos filhos e netos, quem sabe, possam compartilhar disso e que fique nos anais aí da história de Getúlio Vargas. Então eu coloco em votação, quem concorda pelo menos como está, quem não concorda que se manifeste. Aprovação unânime.
Ordem número 3. Projeto de lei 00066/2022, de 31/5/2022. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a proceder à doação de sucatas de ferro em geral Associação de Proteção aos Animais, São Chico.
Está em discussão o projeto de lei? Como ninguém quer se manifestar, então eu coloco o projeto em votação. Os que concordam, pelo menos como está. Os que não concordam, que se manifeste. Aprovação unânime.
Ordem número 4. Projeto de Decreto Legislativo 004/2022, de 31/5/2022. Mesa diretora estabelece ponto facultativo nos serviços da Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas.
Está em discussão o projeto de decreto legislativo? Como ninguém quer se manifestar, então eu coloco o projeto em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Ordem número 5. Indicação 005/2022, de 31/5/2022. Vereadores Dinarte, Afonso Talhari Farias e Sérgio Batista Oliveira de Lima solicita ao Escritório Regional de Erechim do Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem, DAER, e ao DAER RS Porto Alegre, que seja sinalizado o trevo de acesso ao município de Floriano Peixoto, com placas verticais informativas, tendo em vista a recente alteração do mesmo.
Está em discussão a indicação. Palavra o colega Lima.
Presidente, boa noite, funcionários da casa, colegas vereadores. Nós escutam através da rede social. Este pedido. Não sei se vocês têm passado ali naquela via, ali o Dinarte com certeza, porque a gente, ele mesmo que me chamou um pouco a atenção do assunto, para ver. O que, que o Dyer fez ali? O Dyer está fazendo uma modificação, uma alteração, a gente pedindo para eles melhorarem a sinalização. Resolveram mudar o acesso a Floriano Peixoto. Eu acredito que o Paulo deve estar passando por ali seguido e deve ter... Correu. Meu microfone está cortando, não sei o que está acontecendo aqui, mas vamos lá, vamos falando. Né? Tem a placa, quando você está indo em direção à charrua, ou ao trevo, tem uma placa que diz assim, posicione-se ao acostamento para acessar a Floriano Peixoto. Logo mais em cima, eles pintam o centro da via, que você deve permanecer no centro para depois acessar. Então está confusa para as pessoas que passam ali, está bem confuso com o risco de acidente. Eu estive lá agora à tarde, senhor presidente, fiz umas fotos, fiz um vídeo, para que nós possamos anexar ao ofício que nós vamos encaminhar ao DAER. Eu até gostaria de ver com o presidente se tem disponibilidade e a casa que conseguir fazer isso, que esse ofício fosse redigido amanhã e na segunda-feira nós levando em mãos lá para o nosso amigo Elmo lá, ali no DAER em Erechim. Porque nós temos que tomar uma providência imediata, porque logo mais, no dia 11, nós temos aí a festa italiana em Floriano Peixoto, e ali é um local de grande movimentação. Então vamos evitar um acidente, evitar alguma coisa aí. Era isso, senhor presidente.
Continua a discussão. Colega Paulo, com a palavra.
Passo a palavra novamente, senhor presidente, reforçando aí o vereador Lima. Hoje, as quase 4 horas da tarde, eu escapei de bater feio ali. Teve que frear bruscamente. Ia entrando um caminhão, foi para o acostamento à direita e não parou para entrar. E eu fiquei Mas, ainda que eu estava bastante ligado, apesar de enxergar com um olho só, mas fiquei ligado. Eu disse, eu vi que pela velocidade que o seu caminhão ia, eu digo, ele não vai parar. E ele simplesmente puxou para a direita, foi para a direita dele e ligou pisca e não parou. E eu indo logo atrás dele. Teve que frear bruscamente, porque senão, saber o grave do acidente que ocorreu. Hoje, às 3h30 que descia Sousa Ramos, cheguei a gelar a barriga, digo, olha. Então, ali é bem complicado. Então, temos que fazer mesmo essas cobranças. Até nós tivemos a Porto Alegre, né, Lima, poucos dias atrás, eu, Lima e o Jefferson, né, fazendo essas cobranças aí, que é necessário. Né? A gente nunca sabe, que nem a gente está sempre no trânsito, nunca se sabe quem é que é. E seja quem for, né, todos nós podemos correr risco. Então, eu acredito que é viável, sim, né, Lima? Temos que nós se preocupar muito. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua a discussão. Então, era só essa nossa, o nosso objetivo principal foi que passasse na Câmara de Vereadores, porque foi conversado já com o Dair, né? Inclusive, tem o acesso foi recém-feito, faz muito poucos dias, então a gente entende que teve épocas de chuva, teve muita umidade, eles estão fazendo a pintura e a colocação da sinalização. Porém, existe uma placa ali que diz assim, acesso para o trevo, acesso para o município de Floriano Peixoto, mantenha-se no acostamento. E eles transferiram o recuo para onde você tem que parar, que era no acostamento, eles transferiram exatamente para o meio da pista. Logicamente que se torna melhor. Por quê? Porque em vez de você atravessar as duas pistas para entrar no trevo, você só vai atravessar a pista contrária. Então, se torna uma coisa mais, mais segura, eu diria. Porém, tem um fato. Como é que as carretas vão entrar ali agora? Essa pergunta que eu fiz para ele. Né? Porque como é que eles vão... Então eles vão ter que mudar aquele acesso. Aquilo não vai continuar dessa forma como está. Mas eles deveriam ter, primeiro, tirado aquela placa, passado a motosserra, derrubado a placa, e ter colocado outra placa. Alteração para o acesso do município. E não foi feito. Então, como tem a festa, como várias pessoas comentaram, nós avisamos a Rádio Sideral também para que desse esse alerta. Sabe? Então é mais a título... de colocar isso a público mais rapidamente para que evite um problema mais sério como poderia ter acontecido hoje contigo. Então era isso, coloco em votação. As pessoas que concordam permaneçam como estão, os que não concordam se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Era essa matéria protocolada para a ordem do dia, senhor presidente.
Então, com o término do período de discussão e votação da matéria constante na ordem do dia... Nós passaremos, então, para o espaço da Tribuna Livre, que na sessão de hoje será ocupado pela Secretária de Educação. Eu gostaria, então, de convidar a senhora Sandra para vir até a tribuna fazer uso da palavra. Ah, precisa do data show. Bom, vocês arrumam para nós ali, Carol, faz favor e... Ah, então... E aquele valor total que constava ali da licitação, que a professora Sandra comentou que pode ser feito o estorno, aquele era o valor total gasto, o que foi realmente utilizado até aqui.
Ele está previsto
Ah, é uma previsão, não é o total. Ah, tá, certo. E não é o preço de compra, é o preço de entrega, né, do produto, né? Eu acho que foi bastante válida a explicação, a gente agradece, sejam bem-vindas quando quiserem utilizar a tribuna livre. É um assunto, ele é um assunto que se torna bastante público em função pelo valor. Eu acho que é bom que se tenha uma explicação realmente técnica, porque às vezes você escuta boatos, principalmente, ah, compraram filé mignon. Né, ou cafezinho, que nem teve. Às vezes aparece alguma coisa dentro do processo da licitação ali, que é um item, mas que você não. Você compra ou não compra, você é optante, né? Mas às vezes para as pessoas esse PO, essa licitação, esse previsionário que você falou, parece que a prefeitura está adquirindo. Na verdade, não, ele está dentro da listagem, como sendo um item possível de compra. Você vai comprar se houver a necessidade, né? E, então a gente teve no passado alguns problemas relacionados a isso, exatamente que o pessoal pegou a listagem, pegou o valor esse estipulado da licitação, né, e largou como se fosse assim que a prefeitura consumisse aquilo. Na verdade, não. Aquilo pode ser consumido algum tipo de item. Então acho que é importante, realmente. E é muito valor de diferença do mercado para este, da banana? Tá no PO. E dá muita diferença desse PO do município de Getúlio Vargas para esses de fora? Para tentar incentivar que esses possam participar das licitações? Porque teria um valor menor em função da entrega, né? São menores. Questões de impostos. Tá bom, muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Fica à disposição. Os vereadores querem questionar o público. Alguma pergunta? Algum esclarecimento? Desejo já uma boa noite para o seu Tumeleiro, que chegou há pouco aí. Então, eu vou dando sequência. Eu passo, então, de imediato para o pequeno expediente. O tempo regimental é de 5 minutos. A palavra encontra-se à disposição. Com a palavra, Inês.
Peço a palavra, senhor presidente. Quero saudar o senhor presidente. Também o senhor secretário, funcionárias da casa, os demais colegas vereadores, também os que nos ouvem pelas redes sociais. Também saúdo a senhora Sandra Betiato, secretária de Educação. Em seu nome, as demais senhoras. Saúdo o vice-prefeito Paza, em seu nome, os demais senhores aqui presentes. Gostaria de dizer assim, que nós recebemos no sábado, agora passado, 75 mil de uma emenda parlamentar recebida do deputado Vilmar Zanquim, entregue ao Hospital São Roque. Na verdade, esse valor já foi depositado, né, colegas de bancada, já foi usado pelo hospital. Na verdade, a gente fez uma entrega simbólica, né, só para assinar o documento. Mas esse dinheiro já foi depositado, já foi ocupado e, com certeza, foi de grande valia. Como disse o deputado, não é um valor muito alto, mas que vem somar junto à nossa cidade, porque a gente está precisando, e, no momento, estamos aí com uma demanda bem grande no setor da questão também. A gente sabe que o setor da educação, no momento, foi o que foi colocado. A gente agradece vocês pela explicação e pelo carinho dedicado a todas as crianças do nosso município. E também a gente quer dizer assim, ó, que o setor da saúde também é um setor primordial. Por quê? Por causa que agora vem inverno, quem tem criança, pessoa idosa, principalmente em casa, a situação acaba se agravando. Nosso hospital está com bastante demanda, está com os leitos praticamente assim, bem o número elevado, né, de ocupação. Mas a gente agradece também o deputado Zanquim, que fez essa entrega, né, e com certeza logo fará mais, segundo o que ele nos colocou. Então, dia 28 foi feita essa entrega. A gente agradece a ele, ao seu assessor também, né, o Fernando Canton, e à bancada do MDB. Desde já, nosso muito obrigado, e podem contar sempre com a ajuda do deputado, e a gente vai estar sempre buscando emendas para que seja sanado ou, pelo menos, contribuído com alguma coisa no município. Meu muito obrigada, era isso, senhor presidente, e até a próxima sessão.
A palavra encontra-se à disposição. Colega Paulo, com a palavra.
Passa a palavra, senhor presidente. Mais uma vez, obrigado. Quero agradecer aos colegas vereadores aí para aprovação, então, do meu pedido de previdência para substituição do Pinheiro, então, ali. Muito obrigado aos colegas. Quero aproveitar e cumprimentar o nosso vice-prefeito, que acabou de chegar esse ano aí também, mais o Tumeleiro. É uma presença que nem esperava tão cedo assim, né? Meu mano Leonardo, para quem não conhece, é o meu mano, ou mais conhecido por Nai. Tá? Muito obrigado aí pela presença. Também, então, quero deixar aqui agradecer também ao nosso deputado Zanquim, né? R$ 75 mil para a saúde, para o nosso hospital. Então, pode ser pouco, até nós comentando com o diretor lá, o Santolin, né? Em pouco, sabe? A gente vai conseguindo, então, para dar um apoio aí para a nossa saúde, tá? Então, eu fico já, desde já, também agradecer ao deputado Zanquim, ao seu assessor Fernando, e que logo mais também vamos conseguir mais emendas parlamentares junto ao nosso deputado. Então, muito obrigado, obrigado, meninos, obrigado, Sandro, pela explicação de vocês aí. Fiquemos de coração aberto para sempre recebê-la aí nos momentos que vocês tiverem aí. E fico muito feliz aí, nós, todos os colegas, pelas explicações aí. Então, fica aí meu forte abraço a todos, uma boa noite e até a próxima sessão. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra encontra-se à disposição. Janete, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, secretária Sandra e as demais, o vice-prefeito Paza, o senhor Pedro Tumeleiro e o irmão do Paulo, agora não me fugiu o nome, Paulo, né? Mas é o irmão do Paulo, né? Então, tá. É só para também deixar o nosso agradecimento ao deputado Alceu Moreira, que no mês passado também destinou 110 mil ao Hospital São Roque, né? Emenda. Então, era isso, senhor presidente. E agradecemos a presença de vocês e as explicações. E voltem mais vezes, que serão sempre bem-vindas. Obrigado. Obrigado,
palavra, senhor presidente. Obrigado, Janete. A palavra encontra-se à disposição. Bom, então, eu vou finalizando, então, a sessão de hoje. Eu esqueci de cumprimentar o seu Paza, que chegou depois ali. Então, meus cumprimentos, seu Paza. Eu gostaria também... nós temos alguns recadinhos... que no dia 9 nós teremos, então, a homenagem dos 100 anos da Escola de Educação Básica Ideal Santa Clara, que irá se, nós realizaremos ela após a sessão. Tá? Então, nós faremos a sessão, e até eu peço que se os colegas puderem vir 18h10, 18h15, para que a gente comece um pouco antes a sessão, para poder dar tempo de recepcionar os convidados, para que não fique da mesma forma como foi aquele dia da Mulher Cidadã aqui. Tinha muita gente aqui e nós não tínhamos terminado a sessão ainda, então o pessoal não conseguiu conversar, teve que sentar e ficar prestando atenção na sessão para não atrapalhar, né? Eu também gostaria de lembrar que nós fizemos o imposto de renda agora, então foi até o dia 30, né? Vocês têm que trazer a declaração aqui para a Câmara de Vereadores, isso é de suma importância. Também gostaria de dizer que hoje à tarde, às 14 horas e 30 minutos, nós tivemos aqui uma reunião hoje, solicitada pelo senhor prefeito municipal, o senhor Maurício Soligo, o senhor Pazzo estava presente aqui, o Lima também estava, né? Alguns secretários também se fizeram presentes, que era relacionado à questão dessas fiações das fibras óticas do município e também das telefonias que nós temos nos postes do município. Então, isso já era sabido por muitos, e nós aqui em 2020 fizemos uma solicitação às empresas e solicitamos um requerimento pedindo explicações de como funcionava a manutenção e principalmente aqueles cabos que estavam inutilizáveis, o que eles fariam, se eles removiam ou se eles mantinham no poste. Então, hoje esclareceu de alguma forma, e realmente não existe um controle. E existe um controle muito difícil, né, Lima? E a solução também é bastante difícil. O Flávio também estava, Janete, hoje à tarde, representando o CONTRAN, né? Então, tu fica numa situação bastante complexa, porque a RGE loca os postes para essas empresas. Nós temos 6 empresas em Getúlio Vargas hoje que fornecem o serviço de internet. E essas empresas simplesmente eles não têm um regramento, eles vão colocando cabo nos postes. Tá? Então, você chega a ter alguns postes que tem as 6 empresas passam 6 fios no mesmo poste. Aí desativa uma fibra, eles não vão lá e retiram. Eles mantêm. É executada a troca de um poste, eles retiram toda a fibra, deixam ela cair, trocam o poste e reamarram ela. Então, nunca mais naquele emaranhado você sabe de quem é quem. E essa era uma cobrança que nós fizemos hoje, para que se tivesse algum tipo de simbologia ou placa, para quando você visse um fio caído, você soubesse identificar quem era o proprietário e o responsável por aquilo. Mas isso é muito difícil, não existe, porque tem cabos antigos, tem cabos em todo o nosso município da Oi, que são cabos que estão inutilizáveis, que não funcionam mais, que alguém disse aqui hoje, terá que apodrecer para que a gente possa ver caindo para daí lá retirar. Então, realmente, é uma situação complexa. Eu não vejo uma solução. Eu sou bem sincero em falar isso. Nós pedimos a colaboração das empresas de fibra ótica dentro do município de Getúlio Vargas para que façam a remoção. Quando eles enxergarem algum fio caído, que eles possam ir lá e cortar. Fazer o bom senso, ajudar o concorrente, mas, ao mesmo tempo, tá limpando o município. Porque nós ligamos para eles, tem um cabo caído aqui, não, mas não é meu. Daí tu tem que ligar para 6... Tem que notificar os 6 para alguém se acusar e dizer assim, não, o cabo é meu, eu vou lá retirar. Ao invés de se ajudarem e poderem fazer uma construção de limpeza, né, da rede pública, na verdade se tornou o contrário. Né? Quando eu faço a minha parte e o meu é bonito, dos outros é feio. E não pode ser assim. Né? Você tem que auxiliar nesse processo aí para que possa ocorrer essa limpeza. Até porque um fio caído é um fio que causa problemas. Se um caminhão passar, enroscar, se algum motociclista passar e pegar ele, você pode ter um dano. E esse dano é um dano que você poderia evitar se você fizesse com bom senso, eu falo. Então, se vocês, as pessoas assim, às vezes nos pedem, mas ninguém faz nada. Não, todo mundo faz. Todo mundo está preocupado com isso. Só que a verdade é que não tem muita solução para o problema. Todos os postes estão sendo trocados, todos os postes de madeira estão sendo substituídos por postes de concreto. E num cálculo que nós fizemos aqui, ainda vai uns 10 anos para que a gente possa resolver esse problema dessa fiação. Então, um dia talvez termine, mas hoje não tem uma solução concreta. Então, o que ficou, o objetivo da reunião foi concluído para que todos pudessem se responsabilizar de alguma forma um pouco a mais, mas principalmente nós saímos com uma tarefa de que todas as empresas fizessem um quarteirão todo, que foi pré-determinado, uma avaliação que fossem verificar esses locais para que tentassem, de alguma forma, tomar alguma atitude com a união de todos para tentar remover uma parte disso. Mas realmente é uma coisa bastante complexa, porque as empresas empurram dizendo que a RGE não avisa o dia que é executada a troca dos postes, a RGE diz que é da parte ativa a responsabilidade que ela não pode remover o cabo. Aí nós temos problema que a RGE coloca os fios de baixa tensão em alturas que são determinadas por lei, aí passa uma fibra ótica abaixo do limite da altura, passa um caminhão, arranca, e isso vira um problema. E não é só em Getúlio, é em todos os locais que está acontecendo isso. Então, só queria deixar aqui esse comentário e aproveitar essa oportunidade para dizer que nós não vamos diminuir, principalmente pelo fato de que a telecomunicação e a inovação e a tecnologia cada vez vai ser maior. Ela não vai, nunca vai ser. Pelo contrário, esse DOC 1 que a prefeitura implantou dentro da secretaria e estes documentos que nós já estamos retirando o papel, né, seu Paz? Praticamente a prefeitura de Getúlio Vargas tem muito pouco papel, não tem mais nada com esse DOC 1. Eu recebo tudo por e-mail. Tudo que eu faço aqui eu recebo no e-mail. Então, isso é um ponto positivo. Porém, a gente tem que dar uma certa atenção de segurança e, principalmente, também que eu falo é a questão de uma limpeza, porque tem certos locais que, se você passar, estão horríveis. Então, era isso, nobres colegas vereadores, pessoas que nos prestigiaram hoje. Em especial, gostaria de agradecer à Secretaria de Educação, em nome da secretária Sandra, pela presença, por essa bela manifestação. E nós voltamos, então, na próxima sessão, no dia 9, para o encontro e também para a sessão de homenagem da Faculdade Ideal. Agradeço a todos os funcionários da casa e uma boa noite a todos.